בעזרת השם דף ל"ג תלתי סוכה, סתמוס דף ל"ב עמוד ב, נו ורס, נקברת ניה ג'בשו פרסימה, תנו רבנן, ג'יסיה ברייתא, כמלסון אז ליס דו הדס. פרא הברייתא נשרו רוב עליו, סיימריה דס פוליאס דו הדס, פורו החנקלס, ונשתיירו בו מיעוט קשה. היא המינוריה דס פורס חסטרו נו הדס, ריקונצ'נוע סנדו ואלדו. O bilvat te avotó kaevet, com a condição que ele ainda tem a aparência de avot. Avot significa a aparência de uma corrente. A Torah chama Adas de Anaf etz avot, o galho da árvore que tem suas folhas como correntes. Vimos essas leis no shiur anterior, que as folhas do Adas têm que uma subir em cima da outra, parecendo uma sequência, uma corrente. Porém, fala para uma novidade muito grande, a maioria das folhas desse Adas foram arrancadas. Ele continua sendo válido se ele tem ainda a estrutura de uma corrente. Pergunta, Gumara, como pode ser? A gufa caixa é uma coisa contraditória. Amarto, você falou no princípio. Nashru rov alav kasher. A maioria das folhas foram arrancadas. Ele continua sendo válido. Beadata, depois você fala diferente. O bidvat te avotou kaemet. Com a condição que, eles continuam, que o Adas continua com essa aparência de uma corrente. Como pode ser? Que vandenatri leu trei. Se duas folhas de três foram arrancadas, avot erimashkachadla, como pode ser encontrado a estrutura de uma corrente? Vimos que a priori o Adas precisa de três folhas em cada altura, aparentemente no mesmo nível, e uma folha subindo em cima da próxima folha, o topo de uma subindo no começo da outra folha. Então como pode ser que a maioria das folhas foram arrancadas e continua sendo essa estrutura de uma corrente? Amar Abai responde, mas cada assim encontramos. Começamos o da Flamed Gimel. Beasa Mitzra é um caso específico de um Adas que nasce nas bordas de um campo. Na borda de um campo é uma área que o Adas tem muito espaço e tem muita seiva também. Não tem tanta concorrência lá com outros Adassim. Decaim Shiva Shiva. E acontece que os Adassim, nessa borda do campo, tem sete folhas em cada altura. Em cada nível tem sete folhas em vez de três que tem normalmente. Berrat kina, em cada altura. Dechinatre arba'a, que mesmo que quatro das sete folhas, que a maioria foram arrancadas, fashu leutlata, ainda sobram três folhas. Aí continua válido. Com a condição que as folhas estão subindo uma em cima da outra, cobrindo todo o talo, como a estrutura de uma corrente. Amarabai fala abai, shmamina, se vê dessa breta uma novidade. Hai asa mitzra, esse Adas que nasce nas bordas do campo. Kasher leoshana, ele é válido para a mitzra de Arbataminim e Sukkot? Pagam na pshita, como se diz ele é válido? Por que ele não seria válido? É um Adas normal. Malde tem uma podrinha, mas pensa que não é válido. Ho'il ve'it le'ishem levai, uma vez que esse Adas é o chama Adas da fronteira, tem um adjetivo, lomit kashar, talvez ele não é válido, talvez ele seja uma outra espécie do Adas. Não é a espécie normal do Adas. Kamashma, isso fala Abai, que a Breita fala que é válido esse Adas, mesmo que tenha um adjetivo. Não tem problema. Fala na Veema Hinami. Talvez realmente deveríamos invalidar esse Adas por ter um adjetivo. Não é um Adas comum, é um Adas diferente, tem sete folhas em cada altura. Fala não aqui não. É sim válido porque Etz Avot Amarachmana. A Torá não fala Adas, a Torá fala Etz Avot, a árvore da corrente. Isso fala a Torá. Me coloca como? A Torá fala, não fala Adas, fala de forma mais genérica, que é a árvore da corrente. A árvore da corrente significa qualquer Adas que tem essa estrutura de, com uma corrente, as folhas numa sequência. Então isso valida também um Adas que tem um adjetivo. Mesmo que é um Adas que não é um Adas comum, continua sendo válido para mim, só porque a Torá não menciona o Adas comum. Fala de forma mais genérica, é válido. Então, Rabana diz a Braita, Yavshorovalav venisharu boshoshabade alin lachin. Fala bem de uma outra novidade. A maioria das folhas dos talos do Adas se secaram, e se ele se seca completamente, ele é inválido porque não é Adar, não é bonito. Porém, venisharu boshoshabade alin lachin. Porém, sobraram lá três alturas que têm três folhas frescas. Ou seja, três grupos e três folhas. Frescas, ele continua sendo válido. Ele continua sendo radar o suficiente, continua sendo bonito o suficiente se ele tem esses três grupos de três folhas cada um. למה רב חיזה? רב חיזה פעלה מי זין, דלימיטנדו את ההלכה. ובראש כל אחד ואחד, אלה סריוקים, אומה לסי גרופו של טרייס פוליה, אז זה שנה, קבסה דו הדס, נוטופו דו הדס, סו אסים הדס הרבוניתו. סיום טופו הסתסקו, mesmo que tem três folhas na, no meio do Adas, ele não é bonito, não é Adas suficiente e ele é inválido. Continua, Niktam Roshô. Se a ponta do Adas foi cortada, o Mishnah fala que é inválido. Tane Ula Bar Hinena. Ensinou Ula Bar Hinena. O motivo que o Adas foi cortado sua ponta ele é inválido porque não é Adar, não é bonito. Por isso fala Ula Bar Hinena, uma braita. Niktam Roshô. Se a ponta foi cortada, Vealta Botumara. E no lugar que foi cortado, saiu lá uma fruta, parece uma tâmara, que às vezes nasce no Adas. Cachê, o Adas é válido. Porque agora que tem essa fruta que sai da ponta do Adas, não está notável, não está reconhecível essa, esse corte, e ele continua sendo bonito o suficiente, Hadar. Bai Rabirmia, Rabirmia perguntou, Niktam Roshô Me'ere Yom Tov. Fala Rabirmia, o que acontece se, da véspera do Yom Tov, o Adas foi cortado sua ponta? Se invalidou. Na entrada do Yom Tov ele estava inválido, porém no Yom Tov nasceu uma tâmara dessas. Mal, qual seria a halacha? Praticamente toda a nossa sugiá, nosso dá vai se tratar desse conceito de dihui. Fala, mas será que existe o conceito de dihui com relação às mitzvot ou não? O conceito de dihui significa uma rejeição do objeto da mitzvah. Com relação aos sacrifícios, a halacha é bem rígida. Se o sacrifício se rejeita, se invalida temporariamente, por certo motivo, e a pessoa chega a consertar esse problema do sacrifício. Com relação ao sacrifício, o sacrifício é inválido. Mas que ele foi rejeitado temporariamente, ele se invalida por completo. Com relação às mitzvot, será que existe o mesmo conceito de dihui, que algo de mitzvah que foi temporariamente rejeitado? Como esse Adas, na entrada do Yom Tov, ele tinha o seu topo cortado, ele foi invalidado. Porém, só temporariamente, no meio do Yom Tov nasceu uma tâmara lá e consertou o Adas. Será que existe o conceito de ruim, uma vez que ele foi rejeitado temporariamente, ele se invalida ou não? Não se invalida. A halakha do Korban é diferente do que a halakha dos outros mitzvot. Vamos ver, Tifshot, Lei Me'adet Nam. A Bíblia pode facilmente responder essa questão dessa Mishnah. Qual é a Mishnah? Que salve Nidgala, qual é só que suyadá? A halakha é, como já sabemos, que se a pessoa faz shechita num animal selvagem, como um veado, que é um animal kashé, ou um pássaro, existe a mitzvah de kisuyadá, cobrir o sangue da shechita com terra a priori. Fala a Mishnah, que salve nidgala, a pessoa cumpriu essa mitzvah, cobriu com terra, e por certo motivo o sangue voltou a se descobrir. A terra não está cobrindo mais o sangue. Patur melechassot, a pessoa está isenta de recobrir o sangue outra vez. Já saiu da sua obrigação, não tem a obrigação de cobrir de novo. Quissá o Aruach. Porém, tem uma outra situação. O que acontece se o vento cobriu o sangue com terra? O vento assoprou terra e cobriu o sangue. Não foi a pessoa. Hayav lechassot. A pessoa tem a obrigação de cobrir esse sangue. Qual é a situação? O sangue já está coberto. Fala com ela. Ve'amar Rabba Barabarhana, amar Rabbi Yohana. Fala o sábio nome de Rabbi Yohana. Lo shanu ela. Quando isso se abriu, a pessoa tem a obrigação de cobrir o sangue outra vez. Shechazar venidgalá, isso é só se o sangue foi coberto através da terra que o vento trouxe e voltou a se descobrir. A pessoa tem a obrigação de cobrir outra vez, porque não foi ele que cumpriu a mitzvah. A pessoa foi isenta de cumprir a mitzvah enquanto o sangue estava coberto por causa do vento. Porém, a pessoa tem a obrigação de cobrir o sangue se ele volta a se descobrir. Avalo chazar venidgalá. Porém, se o sangue continua coberto, patur melechassot, ele está isento de cobrir esse sangue. Ou seja, ele não tem a obrigação de descobrir o sangue, tirando a terra que o vento trouxe e cobrir ativamente. Ele não tem essa obrigação e está isento. Porque na prática esse sangue está coberto nesse momento. Ve'avina, mas perguntamos com relação a isso. Que chazar venidgalá amai chayav lechassot. Mesmo numa situação que o vento cobriu o sangue com terra, e o sangue voltou a se descobrir. Por que ele tem a obrigação de cobrir o sangue outra vez? Por que não? O Ilve Itri, Itri, pelo conceito de Dehui, uma vez que essa mitzvah foi rejeitada, a mitzvah foi rejeitada no momento que o vento cobriu o sangue com terra. Então, Itri, então essa mitzvah deveria ser rejeitada por completo, pelo conceito de Dehui. והמערבה והערבה בפרנסה איזו, זאת אומרת, צווה דקי אין דיחוי אצל מצוות, צווה דקי כהמצווה, כפי חשיטה דתים פועל הנאמית שלהם, לא חשיטה דת פור קומפלט, לא עושה אינוולידה. Mesmo que essa mensagem de que isso ia dar foi regida temporariamente, porque o sangue cobriu, porque o vento cobriu o sangue, mesmo assim, a mitzvah não se invalida, a pessoa tem a obrigação de cobrir esse sangue, se esse sangue se descobrir. Então, por que a Bíblia teve essa questão com relação a dihui etzel mitzvot? Será que as mitzvot se invalidam porque foram regidadas temporariamente? Se vê daqui que não se invalidam. Então, a mesma coisa com relação a Adas, temos um Adas que na entrada do Yom Tov tinha o seu topo cortado. Ele era inválido, ele voltou a se consertar porque nasceu lá um fruto, e deveria se validar. Fala agora de Rafapa Gufami Baiale. Rabíbia tem uma questão, será que Rafapa tem razão ou não? Por que não? Aparentemente Rafapa tem uma prova dessa Mishnah, claramente. Fala na Mifshit Pashit Lei de Edi Huetzer Mitzvot. Será que essa Mishnah vem nos ensinar definitivamente que não existe conceito de ruim com relação às mitzvot que foram rejeitadas temporariamente, não se invalidam? Então o que? Loshna Bekula não fez diferença para facilitar uma halakha, por exemplo, validar esse hadas que estamos se tratando. Veloshna Bekumra ou não faz diferença para dificultar a halakha, obrigar a pessoa a cobrir o sangue outra vez, mesmo que nesse interim a mitzvot foi rejeitada porque o vento cobriu o sangue. Ou Dimo, talvez não se vê isso da nossa Mishnah, dessa Mishnah de Kisui Adam. Ou talvez Fuke Mesafkale, talvez o sábio da Mishnah está na dúvida. Será que existe esse conceito de Rui ou não? Portanto, Lechumra Amrina. Portanto, para dificultar a Alaha, que não custa nada, não tem nenhum risco, obrigar essa pessoa a cobrir o sangue outra vez. Então, Amrina, aí falamos sim que não existe conceito de Rui. Porém, Lekula, para facilitar uma Alaha, validar um Adas desses, que na entrada do Yom Tov estava inválido, Lo Amrina, na dúvida não falamos. Na dúvida, temos que dificultar a halakha, não facilitar a halakha. Existe um risco aqui da pessoa estar validando um hadas que, na verdade, é inválido. Então, Rabi Meir teve essa questão. Teiko, como ela fala, que não existe nenhuma prova para responder essa questão. Porém, fala na Lema Ketanen. Talvez essa questão, se existe o conceito de Dehui ou não, é uma Machlok Ketanen, uma discussão dos sábios das Mishnayot e das Braitot. Que o quê? Avar Veliktan. Um outro caso que vimos é que o Hadas tem mais frutas do que folhas. A Mishnah fala que o Hadas é inválido. O motivo disso é, falam os comentaristas, porque não é a Hadar. Não é um Hadas bonito que tem mais frutas do que folhas. Vamos ver como se trata na continuação, que frutas são essas que atrapalham a beleza do Hadas. A Varbelikta. A Mishnah também fala que a pessoa não pode cortar essas frutas no Yom Tov. Vamos ver o motivo na sequência. A Varbelikta. A pessoa acidentalmente sim fez isso, cortou as frutas. Passo. Esse Hadas continua inválido. Devera Belazar Berabitzadok. Essa é para o dia Belazar Berabitzadok. Nossa Mishnah fala diferente, como vamos ver na continuação, porém, na Belazar Berabitzadok fala que esse Hadas continua inválido se a pessoa cortou as suas frutas. Mechachamim Machirim. Chamim validam esse Hadas. Vamos ver se a pessoa cortou as suas frutas. Fala, mas a Savrua. Os Hamim entenderam. De kule ama lulav etzarich eget. Conforme todas as opiniões, tanto conforme a opinião de Nabi Lazar ou a opinião de Rahamim, não é necessário amarrar o lulav adasse arava. O conceito de eget. O que significa isso é que se fosse obrigatório amarrar o lulav adasse arava, a pessoa pegou um adas inválido, um adas que tem mais frutas do que folhas, amarrou ele, designou ele para a mitzvah. Depois a pessoa cortou as frutas. Então a pessoa está consertando um hadas da mitzvah que estava inválido. Quando a pessoa amarrou, designou esse hadas para a mitzvah, fez a estrutura da mitzvah amarrando eles. A pessoa consertou um hadas inválido. Seria o problema de tasei velomi nasei conforme esse estágio da Gemara. Isso com relação a sukkah, que a Torá fala, haga sukkah tasei lecha. Faça a sukkah para você. Significa faça a sukkah tasei velomi nasei. Faça uma sukkah válida. Não pegue uma açúcar que é inválida e conserte ela. Se a pessoa consertou uma açúcar inválida, é reconstruir um pedaço da açúcar para validar essa açúcar. A Gemara entendeu com relação aos Zerbat também é a mesma coisa. Se fosse que é obrigatório amarrar o lava e a dar se a lavar, a pessoa amarrou uma dar se inválida e depois consertou, seria inválido. Fala a Gemara que não. Lulav entzali reget. Também conforme a Birabitzadok, não era necessário amarrar o lábio e a serva. O motivo que Rabi Elazar invalidasse a das não é por causa de Tasser e Lominasso. Se alguém quiser falar que talvez Rabi Elazar fala que é necessário o egg dessa amarra. Então o motivo talvez seja por Tasser e Lominasso. Não. Loyal final lulav em suka. Não aprenderíamos o lulav da suka. Se alguém quiser Tasser e Lominasso, é quando a Torá fala Tasser. Faça açúcar, por exemplo. Faça, ela fala, faça, velominasse, não use um açúcar, invalide e conserte ela. Porque com relação ao lulav, ela não fala, tá seca, poto, marinho, tá se arbata, menino. Faça, os arbata, menino. Então não fala isso, então conforme esse estágio da Gemara, não existe a alahá de tá se velominasse com relação a os arbata, menino. Mas lá, então qual seria a machloket, rabirazab, rabitzadok, hanim, porque invalidaríamos um hadas que a pessoa pega com frutos e cortou os seus frutos. Behakamim figa, essa é a machlok. Demande para sim salvar, conforme a Beazabir avisado que invalida, ele sustenta a Amrinan yesh dihui etzer mitzvot. Ele fala que uma mitzvah que foi temporariamente rejeitada se invalida. Então esse hadas que foi amarrado inválido com seus frutos, a pessoa consertou, ele se invalida por completo porque ele já foi rejeitado. O mande machshin, conforme hachamim que validam, savar ele sustenta, lo amrina yesh dihui etzer mitzvot, não falamos que a mitzvah se rejeita, se invalida porque foi rejeitada temporariamente. Então essa questão de Rabi Irmiah, conforme esse estágio da Gemara, depende de samachluk de Rabi Elazar, Rabi Tzadok e hachamim. Fala me'alo, não é essa explicação de samachluk. De kule ama lo amrina yesh dihui etzer mitzvot. Talvez todos concordam que a mitzvah que foi rejeitada temporariamente não se invalida, não existe o conceito de ruim. Veach, então qual é a machloket aqui? Bemeilav, lulav misuka kamifrigim. A machloket é, se aprendemos a lachada do lulav, dos arbata menin, da lachada suka, com relação a suka existe o conceito de ser vilomina sui, a proibição de consertar uma suka inválida. Com relação ao lulav e da serva, talvez tenha a mesma alahá. Fala pelos abravitos, tem sim a mesma alahá. Mas Savari, ela filha do lulav no suká, conforme a Bilazar, aprendemos a alahá dos arbatamenim, da alahá da suká, a pessoa pega um adá assim inválido e foi amarrado já inválido e conserta ele, ele continua sendo um adá assim inválido, por causa do conceito de estar sempre iluminado, pegou um adá inválido e consertou ele. O Mar Savari, conforme o caminho que validam, Loyal fina no lav misuka, não aprendemos a lahar dos arbataminim da lahada suka. Não existe o conceito de tasseve, iluminação com relação aos arbataminim. Por isso a pessoa que pega esse adas e conserta, ele está validando ele. Vei baitema, uma outra possível explicação da machloket, que não se trata da lahad de rui. Isvira lá no lav salir eged. Se fosse que eles sustentassem que é indispensável fazer o eged, amarrar o lav da searavá, de kula ame al fina lav misuka. Também, conforme Rahamim, aprenderemos a alahá do lulav, do sarbata menino, da alahá da suká, e seria proibido consertar um sarbata menino inválido. Ve'alkabelulav tzerich eged kamif. E aqui, justamente, essa machloket. Será que é indispensável amarrar o lulav e o adas e a aravá? Conforme Rabi Elazar ben Rabi Tzadok, é sim indispensável. É necessário amarrá-los. Quando a pessoa amarra o lulav e o adas e a aravá, ele já consertou eles, designou eles para mitzvah. No meio dessa designação, esse adas está inválido. Por tudo falar a Bilazab e a Bilitzadok, que esse adas continua inválido, mesmo que a pessoa corta as frutas. Porque a pessoa amarrou ele já inválido e consertou ele depois, existe o problema de Tasser velominasso, e porque aprendemos a lachada do Zerbatanim, da lachada suká. A pessoa tem que fazer o quê? Desamarrar esse egg, de amarrar de novo com adas válido, e vai estar válido para mitzvah. E Hamim fala que mesmo que a pessoa não reamarrou o lav edas aravá, esse adas continua válido. Porque entzerich ege, não é necessário amarrar o lav edas aravá. Quando a pessoa amarra, ele não fez nenhuma designação específica para mitzvah. Esse adas só vira o adas da mitzvah quando entra o Yom Tov, quando começa a festa. Quando a pessoa amarrou, esse adas continua sendo um adas comum, um adas que não é ainda da mitzvah, porque não começou a festa ainda. A pessoa pega esse adas, mesmo que já está amarrado, já tem suas frutas, ele corta essas frutas, está validando o adas antes de enviar o adas da mitzvah, não está consertando um adas de mitzvah que era inválido, está consertando um adas para que quando ele vire uma das de mitzvahs, ele esteja de válido. É diferente? Fala Rabbi Plukta de Ane Tanaim. E a machloket, Rabbi Azabi, Rabbi Tzitzit Kachamim, é essa machloket dos outros Tanaim, dessa braita. Detalhe como fala essa braita. Lulav ben agud ben sheeno agud kashe. Fala Tanakama, o lulav, mesmo que ele está amarrado ou não está amarrado, ele é válido. Essa é a pergunta de Kachamim que vimos. Rabbi Yudah Omer fala Rabbi Yudah, agud kashe. Se ele está amarrado com Adas e com Aravá, é válido. Sheno agud, porém, se não, passula, ele é inválido, essa é a opinião de Rabi Elazar e Rabi Tzadok. Mas ele está amado de Rabi Dá. Qual é a fonte da opinião de Rabi Dá que nesse namahal lá vai dar-se a Aravá? E ali foi lequichá, lequichá, me agudá tesou. Porque aprende uma gzerá shavá, um paralelo da mesma palavra, lequichá. Cito com relação a agudá tesou, lequichá, com relação a zaibá também, lequichá. Ti vaca, esse cito aqui com relação a zaibá também. Um cartel lá, rem, baião marichão. Pegue zaibá também, no primeiro dia de Sukkot. Pegue, então ela fala. O Chtiv Ata, que está com relação ao Ezov, o Lukartem Agudat Ezov. Pegue o ramo do Ezov. O Ezov é uma planta muito famosa na Torá. No caso, se trata da seda do Egito. O povo de Israel na seda do Egito pegou um ramo de Ezov, mergulhou no sangue do Korban Pesach, o sacrifício de Pesach, e pintou os Mashkov, as batentes das portas, antes da praga dos primogênitos, para se defender da praga. Isso era necessário, como já sabemos. Então, Malea lá na Guda, assim como a Torá fala Lekichá, ou Lekartem, lá com relação ao ramo de Ezov, fala com relação a Guda, Agudá Tezov, um ramo, amarrado. Afká na Guda, aqui também com relação ao Lekartem, Lachem Bayom Arishon, pegue os Arbatamirim e Sukkot, se trata de pegar um ramo, pegar o Lav, Adas e Levá como um ramo, amarrados. Verá Baran, esse ramo que discute com o Rabidá, fala que não é necessário amarrar eles. Leit leu lekihá lekihá. Eles não aprenderam essa gzerá shavá, não receberam por tradição que existe essa gzerá shavá lekihá lekihá. Então, conforme Rachamim, não é necessário amarrar o lulav e a dar se aravá. Fala Gumará, continuando esse assunto. Man tana lehada tana rabanan. Quem é o sábio que ensina essa seguinte braita? Não está claro. Lulav, com relação aos arbatamim, mitzvah leu gzerá amarrar o lulav e a dar se aravá. Veim lo agdo kashê. Porém, se a pessoa não amarrou, isso continua sendo válido. Ou seja, a mitzvah a priori amarrar, porém, bediavad, se a pessoa não amarrou por certo motivo, válido. Mani, como qual opinião vai essa breta? Irabiudá, se é a opinião de Irabiudá, que fala que é indispensável o Eged, que logo do Amaikashel, se a pessoa não amarrou, porque é válido, deveria ser inválido. Irabana, se é a opinião de Rahamim, que não é necessário amarrar, mas mitzvah. Que mitzvah está cumprindo, amarrando? Se a Torá não fala nada com relação ao Egeda, essa amarra. Fala que o Leolam Rabban, na verdade, sabrata assim como a opinião de Rahamim, que falam que o Egeda não é necessário. Porém, o mitzvah Mishunze, que ele vê a Anveu. Existe assim uma mitzvah a priori de amarrar o Lav e Adas e Aravá, para a Zé que ele vê a Anveu. Isso é embelezar as mitzvot para servir a Hashem. Isso o Pasuk fala. Ve'anveu significa assim embelezar, significa embelezar as mitzvot para Hashem. Portanto, é necessário embelezar o lav e a servar, amarrando isso, fica mais bonito e é mais respeitoso para a mitzvah, então é algo bom. Porém, não é indispensável. Continua. Oxayu anavav merubin. Vimos já que se o Adas tem mais frutas do que folhas, ele é inválido porque não é Adar, não é bonito. Amarav frisda, fala na frisda, davar zerabenu agadolambro. Essa halakha, o nosso grande rabino, fala Rav Chisda, que era o rabino de Rav Chisda, explicou essa halakha. Ve'amakom ye bezdru, e Hashem o ajude. Rav Chisda está abençoando o seu rabino. Hashem é chamado de Hamakom, o lugar, porque fala os comentaristas, porque Hashem é o lugar do mundo. Não o mundo é o lugar de Hashem. Então, Hashem é chamado o lugar. Hashem inclui tudo. Então, fala Gemara, lochando ela, quando isso se aplica, que se o Adas tem mais frutas do que folhas, ele é inválido. Eu levo uma coma errada. Somente se essas frutas estão em um lugar só do Adas. Aí é notável, é reconhecível que existem muitas frutas lá. Isso tira a beleza, o equilíbrio do Adas. Porém, se tem essas frutas, mesmo que a maioria de frutas, porém estão espaçadas dois, três lugares no Adas, kasher o Adas é válido porque é assim bonito o suficiente, assim radar. Amaleirava, falava que não pode ser. Shnaim Rosh Hashanah, como viramos a página. Se tem frutas do Hadas em dois, três lugares do Hadas, Rave Menumar, é como se fosse um Hadas listrado, colorido, e não é bonito. O Pasul, ele é inválido, então não pode ser que isso que Rav Chisda disse em nome de Rav. Elaí Itmar Ahi Itmar, se vamos ensinar isso que Rav Chisda diz, assim temos que explicar. Oxei o Anavar Merubim Mealav Pasul. Se tem maioria de frutos do que folhas, ele é inválido. Amar Rav Chisda, se você falar Rav Chisda, Davar Zerabeno Agadol Amro. Isso foi explicado por Rav, nosso grande rabino, Veamakom Ebezro, que Hashem o ajude. Lo Shanuela, quando isso se aplica aqui, o Hadas é inválido, Anavav Shchorot, é só se essas frutas são pretas. Aí, essa cor preta das frutas estraga a aparência do Hadas. Aval Anavav Yerukot, porém, se as frutas são verdes, não estão ressecadas, não ficaram pretas, Mine de Hadasu, então é a mesma cor que o Hadas. Vekasher, é válido, não atrapalha a beleza do Hadas, tem frutas verdes, como as folhas do Hadas. Fala na Amara, fala mais ainda. Adumot keshorodamen. Se o Hadas tem maioria de frutas vermelhas, continua inválido, assim como ele tem maioria de frutas pretas. Por quê? Qual é a fonte disso? Da Mara Bichanina, fala Bichanina. Haidam shachor adomu. Com relação ao sangue de uma mulher, Nidá, que viu o sangue da menstruação. Primeiro, ela viu sangue preto. Fala na Bichanina. Haidam shachor adomu. Na verdade, esse sangue preto era vermelho. Ela shelaka. Só que o preto é o vermelho que se estragou um pouco, se deteriorou e ficou preto. Então a mesma coisa com relação a esses frutos do Hadas, que vai ter a mesma alaká, os frutos pretos e os frutos vermelhos. O fruto preto, na verdade, é uma espécie de vermelho que se deteriorou. Portanto, ele invalida a aparência do Hadas, invalida o Hadas. Continua. Imiatan kasher. Se a pessoa cortou as frutas do Hadas, ele é válido. Conforme a nossa Mishnah. Fala de Ma'atino Eima. Quando é que a pessoa cortou essas frutas e consertou Hadas? Ileomikame de Leagdei. Se a pessoa cortou essas frutas antes de amarrar o Hadas e o Lulav com a Aravá, Pshitza, com certeza esse Hadas seria válido. Aqui a pessoa consertou Hadas antes de tornar o Hadas na Mitzvah, antes de amarrar. Então, qual seria a novidade da nossa Mishnah? Ela, então, quando a Mishnah fala uma outra novidade. Lebatar de Leagdei. Sabe que a pessoa amarrou o lulav e a das eravá com o Hadas com suas frutas e depois de amarrar, ele tirou as frutas. E o Hadas continua válido. Pergunta a de Rui Meikaram. Isso foi uma novidade muito grande da nossa Mishnah. Isso responderia uma pergunta de Rabi Irmia com relação à lei do Dihui. Agora fala que a pergunta de Rabi Irmia, se existe coisa de Dihui com relação às mitzvot, é um teiko. Uma pergunta sem resposta. Tem sim uma resposta que parte da pergunta está respondida. Dihui Meikaram. Aqui temos um Hadas, que era inválido e foi amarrado com o Lulav e a Aravá. No momento que foi designado a mitzvah, já era inválido. De Rui Meikara, é algo de mitzvah, que do princípio já era inválido. E a pessoa consertou, invalida, Tifshot Miná. Da Rui Meikara, Lulav e de Rui. Podemos responder essa pergunta de Rabim aqui. Algo de mitzvah que era no princípio já inválido e foi consertado, Lulav e de Rui não se invalida por completo. Está temporariamente inválido. Por que a Mishnah fala que essa pergunta de Rabi Irmia é um teiko? Fala, Maraleu Lambatar Dagde. Fala que não tem uma prova da Mishnah para essa lacha de Rui Meikar. Por quê? Na verdade, a pessoa amarrou a das com as frutas e depois arrancou essas frutas. Mesmo assim, não tem uma prova que de Rui Meikar loave de Rui, que algo de mitzvah que era inválido do princípio, sim, invalida definitivamente. Por quê? Aqui se vê que sim se valida. Porque a nossa Mishnah sustenta Eged Asmaná Be'amal. O sábio da nossa Mishnah sustenta uma novidade, que mesmo que é necessário amarrar o Lulav e dar-se a Aravá, porém essa amarra, esse Eged, é só uma Asmaná, é só uma preparação para a Mitzvah. Não começa a Mitzvah na amarra. O Lulav e dar-se a Aravá viram objeto de Mitzvah quando entra o Yom Tov. Não quando a pessoa amarra eles. Não está designando eles para mitzvah ainda. É necessário amarrar. Porém, não tornou ainda um objeto de mitzvah. Be'azmaná, be'amalav, klumu. E se a pessoa só preparou a mitzvah, ele não fez nada tão importante assim. Ou seja, é indispensável preparar a mitzvah. Porém, se a pessoa prepara a mitzvah com esse eged, com essa amarra, com o hadas, com os seus frutos. Não por isso é chamado de ruim meikar. Que no momento que se hadas vira de mitzvah, ele já era inválido. Porque esse Hadá só vira de mitzvah quando entra a festa. Então eles teriam dois requisitos para esse Hadá virar um vento de mitzvah. Que entre a festa e ele esteja amarrado. Porém, a amarra antes da festa é só um preparativo para a festa. Então, se a pessoa tinha, antes do Yom Tov, esse Hadá com frutos, amarrou eles, depois de amarrar, antes da festa começar, e tirou suas frutas, validou esse Hadá. E não existe nenhuma prova até agora de Dihui Meikar Loave Dihui, que isso de mitzvah que era inválido, que não se invalida definitivamente. Pode ser que sim, se invalida. Porém, fala que tem que ser uma prova da continuação da Mishnah para essa pergunta. Veme Ma'atin Be'Yom Tov. Fala nossa Mishnah, é proibido arrancar essas frutas no Yom Tov. É proibido consertar algo no Yom Tov. Se a pessoa vai cortar essas frutas do Hadas no Yom Tov, está consertando o Hadas para a mitzvah, está validando esse Hadas. Fala Ha'avar Ve'Niktan. Mai, se a pessoa transgrediu isso acidentalmente, esqueceu que era Yom Tov, não sabia que era proibido, e arrancou as frutas do Hadas. Mai, qual seria a Alahá? Com certeza, kasher, o Hadas é válido. Se o Hadas não fosse válido, quando a pessoa corta essas frutas, não está consertando nada. Se está proibido fazer isso no Yom Tov, porque se a pessoa está consertando a mitzvah, então você vê aqui que o Hadas vira válido. Pergunta como é? Dashkur Eimat. Quando é que essas frutas ficaram escuras, ficaram pretas, para invalidar o Hadas? Vimos que as frutas verdes não invalidam o Hadas. Quando é que ficou preto? E leima de Ashur Metpo. Se ficou preto da véspera do Yom Tov, de Rui Meikara. Então aqui temos sim esse caso, que na entrada do Yom Tov, esse Hadas tinha frutas pretas, então do princípio que esse Hadas virou Hadas da Mitzvah, ele vira inválido. Então Tifshot Miná. Se vê daqui essa alahá. Dihui meikara de lo avi dihui. Podemos responder essa Mishnah. Que um objeto de mitzvah que era inválido já do princípio, que ele virou objeto da mitzvah com esse Hadas que tinha essas frutas pretas na entrada do Yom Tov. E a pessoa consertou. Lo avi dihui. Não é considerado que esse Hadas está definitivamente inválido. A pessoa pode consertar. Então, seria assim uma resposta de parte da pergunta de Rabi, mas se existe o conceito de Rui com relação às mitzvot, você vê que não existe o conceito de Rui Meikar. Porém, fala na Elalav, se a Gemara não respondeu essa questão anteriormente, com relação à lei de Rui, deve ser que é diferente do que a Mishnah pensa em falar. De Ashor Be'Yom Tov. Na entrada do Yom Tov, esse Hadas tinha suas frutas verdes. Ele era válido. No meio do Yom Tov, essas frutas se ressecaram e ficaram escuras. Ficou inválido e a pessoa pode consertar isso depois. Ele fala Manir Avenitral. Aqui é um outro caso que também a Bíblia perguntou. Aqui é um caso de um Hadas, um objeto de mitzvah, que era Nir A, ele era válido do princípio. Venitra, e ele se invalidou porque suas frutas ficaram escuras. Shmat Minasim, daqui Nir Avenitra, José Venirá. A pessoa que tinha um objeto de mitzvah, que era válido, se invalidou temporariamente. A pessoa consertou, ele volta a ser válido. Isso também a Bíblia perguntou, e Gmar não respondeu a essa questão. Então temos sim uma prova da nossa Mishnah para essa alahá, ou alahá de Dihui Meikara, ou alahá de Nirá Venitra. Fala Gmaralo, não é esse o caso, Leolam de Ashur Meikara. Na verdade temos que falar que esse Hadas tinha suas frutas escuras já da véspera do Yom Tov. Na entrada do Yom Tov já estava inválido, Dihui Meikara, Telove Dihui Tifshot Minan. Sim, podemos responder essa questão, que algo que era inválido do princípio, para a mitzvah, e foi consertado, ele se valida, como esse Hadas. Aval nirá venitra, rosé venirá lo tifshot. Por isso que a Mishnah, a Gemara fala anteriormente que é um teiko, não temos resposta para a pergunta de Rabi Irmiah com relação a essa lahá de nirá venitra. Uma situação que o Hadas era válido, na entrada do Yom Tov ele tinha suas frutas verdes, no meio do Yom Tov ficou suas frutas escuras, pretas, e a pessoa voltou a consertar isso, lo tifshot miná, não temos uma resposta para essa questão. Talvez o Hadas não volte a se consertar, porque é pior algo que era válido do princípio e se invalida, do que algo que do princípio já era inválido e se valida. Então, não temos resposta para essa segunda questão de Nirá Veritra. Continuando na Tendo Rabban disse a Breda. Temos esse Hadas que tem muitas frutas, inválido, não podemos cortar essas frutas no Yom Tov. O motivo disso é porque você está consertando o Hadas, é proibido consertar alguma coisa no Shabbat no Yom Tov. Mishum Rabi Eliezer de Rabi Shimon Amru, em nome de Rabi Eliezer, filho de Rabi Shimon, disseram, me mate, né? Sim, permitido arrancar essas frutas do Hadas. Pergunta a Gemara, Haka metaken mana beyom tov. A pessoa está consertando algo no yom tov, é proibido. Como a beleza pode falar que é permitido? Amar Abaixo disse, Abaixo respondendo, que gonxeriktam la achila, que é um caso específico que a pessoa arrancou essas frutas do Hadas para comer essas frutas. Não tem intenção de consertar esse Hadas. Tem uma outra intenção. Por que isso é permitido? Ver a beleza de Rabi Shimon tzavar la keavu. Da beleza, filho de Rabi Shimon, sustenta como seu pai Rabi Shimon. De Amar que falou Rabi Shimon, davar she'emit kaven mutar. Algo muito, muito famoso em Masechet Shabbat, como já vimos também, o caso de davar she'emit kaven. Fala Rabi Shimon, a pessoa pode fazer algo no Shabbat Yom Tov, que tem uma consequência proibida, se a pessoa não tem intenção de ter proveito disso proibido. Como aqui a pessoa tem a intenção de cortar, arrancar essas frutas do Hadas. Essa é sua intenção permitida. Tem uma consequência proibida que a pessoa está consertando o Hadas. A pessoa não tem a intenção de consertar o Hadas aqui. Então isso é permitido. O caso clássico de Rabi Shimon é que a pessoa está arrastando um banco num chão de terra que não pertence a ele. A pessoa tem a intenção de transportar esse banco, levar esse banco para outro lugar. Não tem a intenção de arar esse chão. Isso é permitido, mesmo que pode ser que vai chegar a arar esse chão e não tem intenção de arar, é permitido. Porém, pergunta, mas não pode ser. Abai e Irá vai explicar o mesmo ensinamento. Modera Rabi Shimon e Psicreche velo yamut. Rabi Shimon concorda com o conceito de Psicreche. O conceito de Psicreche é se isso que a pessoa está fazendo algo permitido, porque tem 100% de chances que vai acontecer algo proibido, certeza que vai acontecer algo proibido, como esse caso, a pessoa arrancando esses frutos do Hadas, está com certeza consertando esse Hadas, isso é proibido. O caso do banco, não é certeza que vai arar, aí é permitido, aí a pessoa não tem certeza que vai arar, mesmo que vai arar, não tem nenhuma intenção de arar, aí é permitido. Porém, quando tem certeza que vai acontecer, aí é proibido. É como se a pessoa tivesse tido intenção que isso de fazer esse trabalho proibido, como pode ser aqui é permitido quando a pessoa está arrancando as frutas do Hadas. Fala, mas respondendo, aqui é um caso específico com relação ao Hadas. Aqui é um caso que a pessoa já tem Hadas para mitzvah. Tem outros Hadassim válidos para sua mitzvah. Quando a pessoa está arrancando esses frutos, não é algo proibido, não está consertando algo, objeto da mitzvah, que não precisa desse Hadas para mitzvah. Tem outros já para mitzvah, então isso é permitido. Não é considerado que ele está consertando, porque não precisa disso. Então isso é permitido. Continua agratando, lembrando de ser abrata. Utar agdo beyom tov. Se a pessoa tinha amarrado o lav, adas e aravá, da véspera de yom tov, e essa amarra se desfez no yom tov. Como a pessoa pode amarrar? Ogdo que aguda shelerek. Existe a proibição de kosher, amarrar no yom shabbat no yom tov. Como a pessoa vai amarrar, é que ele amarra como uma amarra de verduras. A pessoa pega uma fibra da palmeira, e enrola em volta do lábio da seara. Não faz nenhum nó, só enfica a ponta dessa fibra dentro dessa amarra, e é válido. Isso é suficiente para a amarra. E algo permitido para fazer no Shabbat Yom Tov não é kosher. Pergunta na Vama, por que dificultamos tanto a alaha? Li alve mianav, por que não fazemos um laço? Não, um nó cego, faça um laço. Isso também é permitido fazer um laço no Shabbat Yom Tov? Fala aqui não. Ramani, como qual opinião vai essa braita? Rabi Yehuda e a opinião de Rabi Yehuda. De Amar, que falou Rabi Yehuda, anivak shira me'al itahi. Fala Rabi Yehuda em Masechet Shabbat que fazer um laço tem a mesma alahá do que fazer um nó. Então será proibido mesmo que a pessoa não está fazendo um nó cego, a pessoa está fazendo um laço, não tem intenção de desatar esse laço a curto prazo, falar proibido é como se fosse um nó cego, é proibido. Quando a pessoa faz um laço no seu cadastro do sapato, é permitido, porque é um nó temporário. Porém, aqui seria um nó fixo, porque ele não tem intenção de desamarrar esse lulávia da seravá. Porém, pergunta é, irá ajudar se essa prenda vai cumprir o de ajudar, que só permite enrolar essa fibra em volta do lulávia da seravá, não fazer nenhum laço. Eged me'al itabai. Conforme a Bíblia é necessário, uma amarra perfeita. Conforme a Bíblia, essa alahá do Eged é indispensável. Só enrolar uma fibra, não precisa fazer uma amarra perfeita, ideal. Amará, aitana savar la kavate bechada, upaliga lea bechada. Fala, Amará, esse sábio da Braita não é bem Rabiudá. Concorda com Rabiudá em uma alahá, porém discorda com o Rabi Yudá em outra halakha. Concorda com o Rabi Yudá que é proibido fazer um laço no Yom Tov, no Shabbat? Por isso ele fala que tem que, tem que enrolar essa fibra em volta do lulav. Porém, discute com o Rabi Yudá em outra halakha. Conforme você sabe, não é necessário fazer o eged, fazer essa amar. É algo bom fazer o eged, isso embeleza o lulav, da seravá, porém não é indispensável. Uma vez que não é indispensável, a pessoa pode só enrolar em volta do lulav e a da seravá, essa fibra é suficiente para ser esse conceito de eged. Conforme o Rabi Yudá, isso não seria suficiente se seria obrigatório fazer o eged. Conforme isso não é obrigatório, é algo bom, então a pessoa pode só amarrar em volta, só enrolar, essa fibra é suficiente. Isso fala aqui, agora precisa chamar uma nova Mishnah, quais são as leis da Aravá. Não vale a pena perder esse próximo Daf. Amém.